chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Na ponta dos dedos!
Hora de velocidade no GE.globo, podcast na ponta dos dedos voltou. Eu sou o Bruno Fonseca, queria registrar minha alegria de estar aqui pela primeira vez ancorando esse podcast, que fui ouvinte por diversas vezes, uma semana muito especial, retorno de Fórmula 1, grande prova, corridaça no Bahrein e semana também de estreia nos canais Globo, teremos Extreme E. A gente vai falar dessa nova categoria do automobilismo mundial. Prometo que vou ser mais rápido que o Nikita Mazepin abandonando a prova, apresentando meus convidados. O primeiro tem cadeira cativa aqui, né? O homem tem até vinheta, solta a vinheta dele.
Rafael Lopes!
Rafael Lopes! Seu destaque inicial, tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, Bruno, sempre voando baixo. Foi uma corridaça do final de semana passado, né? Fórmula 1 estreando em grande estilo no Grande Prêmio do Bahrein, uma disputa que a gente sempre quis ver, né, entre Hamilton e Verstappen em igualdade de condições. A gente viu uma amostra aí do que vai ser essa temporada e, claro, a estreia da Extreme E no próximo fim de semana, que é uma corrida totalmente fora do comum, fora do que a gente está acostumado. A gente vai explicar um pouquinho aí no programa.
Vou apresentar teu xará agora, ele que é correspondente dos canais Globo na Argentina e é um apaixonado por corridas. Rafael Sibila está com a gente. Legal ter você aqui, Rafa.
Oi, Bruno. Obrigado pelo convite. Bom, eu meio que endosso o que o Rafa Lopes falou e digo, temos um campeonato, né? Acredito que vai ser uma linda disputa entre duas equipes, coisa que há algum tempo a gente não tem, mas eu também gosto de destacar esse pelotão intermediário, vai ser uma briga ferrenha entre cinco equipes, dá para colocar o AlphaTauri ali no meio de McLaren, Alpine, Aston Martin, Ferrari, vai ser muito legal essa temporada.
Quem está com a gente também é o Pedro Lopes Pedrão, que é jornalista setorista de esportes a motor no GE.globo. Uma alegria estar com você também, Pedro.
Fala, pessoal. Boa tarde. Agradeço o convite. Ainda estou me recuperando. A adrenalina ainda está baixando dessa corrida incrível. Queria destacar, antes da gente começar, a bela corrida de recuperação de Sérgio Pérez, que para mim fez uma bela estreia na Red Bull, apesar dos problemas que teve, e a evolução da Ferrari, que volta para brigar pelo terceiro lugar, pelo menos, se não incomodar de vez em quando Red Bull e Mercedes.
Meus amigos, a gente teve essa corridaça no final de semana e acho que o mais legal é a gente perceber que teremos muito provavelmente um grande campeonato também. Red Bull já estava muito veloz, Verstappen fazendo pole position. A gente vai falar, obviamente, a partir de agora das circunstâncias que levaram essa vitória do Hamilton, mas é muito legal, né, Rafa Lopes, ver que nessa primeira prova os dois chegam tão próximos na linha de chegada, uma diferença inferior a um segundo, e a gente, a partir de agora, começa a falar, Rafa, sobre o que levou essa vitória do Hamilton, que passou por uma estratégia muito boa da Mercedes, mais uma vez, e pelo talento genial de Lewis Hamilton, que mesmo contra uma Red Bull mais veloz, que já havia mostrado que era mais veloz no final de semana, foi lá e venceu a prova, Rafa.
Exatamente. A Red Bull mostrou que nesse momento do ano tem o melhor carro realmente e essa vitória que o Verstappen perdeu no domingo pode fazer muita falta aí mais para frente do campeonato. Não dá para desperdiçar uma chance, principalmente contra a Mercedes, quando você tem o melhor carro, não ganhar uma corrida, isso pode ser decisivo no campeonato. Claro que ela contou com o azar ali do Sérgio Pérez, que demorou um pouquinho a se adaptar ao carro. No sábado não conseguiu um bom tempo no quali, largou em 11º, largaria em 11º, e aí teve um problema, né? Teve que dar um control-alt-del no carro ali para poder reiniciar, o carro parou na volta de apresentação, tirou o volante, reconectou e tudo voltou a funcionar, mas fez uma grande corrida, como disse o Pedro, uma grande corrida de recuperação. Sobre a disputa ali entre Hamilton e Verstappen, a Mercedes foi muito bem na estratégia, né? Ela viu ali que não dava para tentar ultrapassar o Verstappen na pista, então ela chamou o Hamilton mais cedo, fez o chamado undercut, e a Red Bull optou por ficar mais tempo na pista, manter a estratégia que ela tinha planejado antes da prova. Isso também é um pouquinho do efeito de que a Red Bull está acostumada a reagir, né? A estar atrás da Mercedes e tentar pensar em alternativas para superar a Mercedes. Ela estando em primeiro, ela estava na condição que a Mercedes está acostumada. Então, a Mercedes conseguiu ali pensar fora da caixa, fez uma grande estratégia, conseguiu colocar o Hamilton em primeiro já depois do primeiro pit stop, mas naquele fim de corrida ali, com o Verstappen com os pneus duros mais novos do que o do Hamilton, o Hamilton fez uma grande prova, segurou o Verstappen com pneu 11 voltas mais velho, né, ali na parte final da corrida, e ainda induziu o Verstappen ao erro, porque aquela manobra na curva 4, que a gente vai discutir bastante ainda aí, questão de limite de pista, o Hamilton induz o Verstappen a pegar o lado de fora e a ir fora da pista, passar com as quatro rodas fora da linha e ter que devolver a posição. Tanto é que logo depois ele entra no rádio e fala: ele passou com as quatro rodas fora da pista, não vai devolver? E aí na reta seguinte, ali na segunda zona de DRS do circuito, a Red Bull manda o Verstappen devolver a posição. Faltou um pouquinho de paciência. Se o Verstappen espera aquela zona de DRS na reta oposta, ele faria a ultrapassagem com mais facilidade sobre o Hamilton e provavelmente teria vencido a prova. Mas daqui a pouco a gente fala da polêmica aí, da linha branca, das punições e tal, mas foi uma grande prova, uma grande disputa, mas o Hamilton mostrou mais uma vez por que é heptacampeão, porque é o melhor piloto da atualidade, ninguém é heptacampeão mundial à toa, e dessa vez sem o melhor carro nas mãos, eu destaco sempre isso. O Hamilton, sem o melhor carro nas mãos, conseguiu fazer milagre, fez mágica e ganhou a corrida.
E aí, Sibila, o Rafa falou sobre estratégias, lembrando como foi essa história, o Hamilton para, né, coloca pneus duros, e aí começa a diminuir a vantagem do Verstappen, né? E a pergunta é, quando é que o Verstappen vai parar? Porque na conta de parada, a gente já via que o Hamilton tinha todas as condições, no momento de parada do Verstappen, de assumir a liderança da prova. E aí o Verstappen para, perde a posição para o Hamilton na 18ª volta, e o Verstappen vem para a pista com os médios, Sibila.
Pois é, eu acho, e é bem nisso que o Rafa falou, a Red Bull acostumada a reagir às estratégias da Mercedes, tentando buscar algo fora da casinha, da caixa normal, para conseguir dar o pulo do gato, você é o líder, você tem a vantagem. E a diferença entre eles na pista possibilitava que a Red Bull visse a movimentação no box da Mercedes e marcasse e fizesse a mesma estratégia, ou caísse num blefe, pode ser o medo também. Mas você estando na liderança, num circuito em que no fim de semana o Verstappen tinha o melhor equipamento, claramente era o piloto mais rápido, você não precisava arriscar numa estratégia diferente, porque quando você vai para trás, você em algum momento vai ter que andar mais rápido e vai ter que conseguir fazer a ultrapassagem. O Verstappen não conseguiu fazer. Então naquele momento eu acho que a Red Bull poderia ter simplesmente marcado a Mercedes. A Mercedes antecipou, deu undercut, vamos reagir igual. E vamos ali evitar que o Hamilton abra uma boa vantagem, que a gente depois tem que desgastar o pneu e desgastar equipamento, buscando recuperar todo esse gap que o Hamilton abriu, e depois, no final, tentar uma manobra na qual, em que a gente não pode esquecer, é um esporte em que temos automóveis, mas quem decide é quem está ali dentro, é o braço do piloto. E a gente viu uma corrida, para quem gosta de Fórmula 1, na qual o braço de um piloto venceu o outro piloto. A manobra do Hamilton forçando o Verstappen a sair da pista na curva 4 é uma vitória no braço, porque ele tinha o equipamento pior. Então, acho que ali a Red Bull talvez não tenha entendido o que estava acontecendo, demorou para reagir, se pensou depois, algumas voltas depois, em reagir, ia ficar numa estratégia que não era nem a dela, nem a marcando a Mercedes. Acho que faltou ali um pouco de malandragem própria da Red Bull para marcar a Mercedes e evitar que perdeu uma corrida, que são 7 pontos, e a gente sabe que esse carro da Mercedes vai evoluir, e esses 7 pontos podem fazer falta no final do campeonato.
E aí, Pedro, mais à frente na prova, ainda falando sobre as estratégias, o Verstappen vai fazer a segunda parada lá na volta 40, né? E ele coloca pneu duro. Nesse momento, o Hamilton reassumia a ponta com uma diferença de quase 9 segundos. E a história passou a ser essa. Inclusive, o Hamilton foi avisado: o Verstappen vai chegar. Resta saber se ele vai conseguir te ultrapassar. E o Verstappen chegou. O restante da história já foi dito aqui sobre a ultrapassagem, superando os limites da pista, e a gente vai falar mais especificamente sobre isso, Pedro. Mas, de fato, o cenário era esse. Quando o Hamilton reassume a ponta, a gente tem uma diferença ali de quase 9 segundos. E o Hamilton com um pneu com 11 voltas a mais.
Eu tô com Sibila nessa. Quando a Red Bull não marca a Mercedes e não reage na hora, ela corre o risco de algo dar errado, mesmo com o pneu mais novo e com o carro melhor, de não conseguir ultrapassar. E foi exatamente esse cenário, que poderia ser 50 para um lado, 50 para o outro, que aconteceu 50 para o pior. Ele chegou, mas é o que o mestre Galvão falar: chegar uma coisa, passar outra. E ali estava um heptacampeão que não ia ser de fácil. Como o Rafa falou também, ele defende com maestria na curva 1, eles sobem a parte da curva 3, e ele defende de novo entrando na curva 4, na medida do ser duro e do ser justo, que mostra que é um piloto muito bom. eu acho que foi excelente para a gente ter esse gostinho do que vai ser o campeonato e tomara que a gente tenha isso de novo. Mas é aquilo também, Verstappen podia ter esperado, porque esses carros eles são muito sensíveis para ficar atrás, os pneus superaquecem, o equipamento superaquece, e por o Verstappen não ter tido a paciência de esperar a reta oposta, depois ele perdeu todo o momento que ele tinha para conseguir realizar a sua ultrapassagem, e novamente o Hamilton foi o gênio para segurar ele ali atrás até a bandeira quadriculada.
Rafa Lopes, aprofundando mais a história dessas últimas voltas do GP do Bahrein, aquele momento que o Hamilton dá uma escapadinha, perde o traçado, aí a gente vê a diferença baixando de um segundo. Naquele momento todo mundo sabia, a partir de agora o Verstappen vai poder abrir a asa. A partir de agora a situação vai ficar mais difícil para o Hamilton. E nesse momento, Rafa, faltando 5 voltas, o que a gente tem é depois dessa ultrapassagem do Verstappen, que depois teve que devolver a posição, você tinha ainda 5 voltas com o Verstappen tendo à disposição a asa móvel para ir para cima do Hamilton. Mas o resultado foi de vitória para o inglês, Rafa.
Antes só de entrar nesse assunto, só para complementar a história das táticas, e tem que lembrar de um detalhe, a Mercedes escolheu essa estratégia para o Hamilton porque era o Hamilton, porque ele parou muito cedo no início da corrida, mesmo com os pneus médios largando ali, ele tinha possibilidade de ficar um pouquinho mais de tempo na pista, mas aí a Mercedes falou, pô, vou botar o Hamilton aqui cedo para ver se eu chamo o Verstappen para parar mais cedo. Não deu certo, mas eu consigo fazer o undercut. Depois ele segurou na pista. E depois da segunda parada, a mesma coisa. Chamou o Hamilton muito mais cedo do que tinha que chamar. E ele entrou com os duros no final e falou, não sei se eu aguento não, mas vou tentar. Pelo rádio, inclusive, com o Peter Boni. Então deu certo. Essa estratégia da Mercedes deu certo porque era o Hamilton. Se fosse o Bottas ali, não ia dar certo da mesma forma. Sobre ali a disputa de ultrapassagem que a gente estava falando, é que quando o Hamilton dá aquela escapadinha ali no início da reta oposta, a gente vê pela primeira vez que o Hamilton está andando acima do limite do carro. Você vê que ele deu uma escapada porque ele estava tentando tirar o máximo ali daqueles pneus duros na última volta, nas últimas voltas, com os pneus desgastados. E ele vai lá, dá aquela escapada ali deu aquela impressão, não vai dar. Ele está andando acima do limite, cometeu já um erro, pode ser que cometa de novo. E pelo contrário, na tentativa seguinte, logo na volta seguinte, o Verstappen tenta duas vezes ali, primeiro na curva 1, depois lá na curva 4, e o Hamilton defende exemplarmente a posição e ainda coloca o Verstappen numa posição de infringir a regra e ter que devolver a posição. E devolveu a posição no pior momento possível, numa zona de asa móvel, na reta oposta. Aí ele teve que recuperar ali o momento dos pneus, porque ele perdeu o desempenho, né, tentando chegar no Hamilton. Sujou os pneus indo na área de escape, né, então ele teve que não só limpar os pneus, como ainda contar com um desgaste mais pronunciado, e aí a vantagem que ele tinha sobre o Hamilton já não era tão grande em termos de pneu, ainda tinha que levar pelo menos uma volta para carregar a bateria de novo do carro e ter a potência total do motor Honda com sistema híbrido para tentar um novo ataque. Não deu tempo. Ele fala, inclusive, depois para o Christian Horner, que era melhor ter me deixado na pista, eu tentado abrir os 5 segundos ali, que seria punição pelos comissários, né? Se ele tivesse ignorado e não tivesse devolvido a posição. Mas é quem te garante que seriam só 5 segundos? A direção de prova deu uma ordem para a Red Bull, falou, devolve a posição. Você passou por fora, devolve a posição. E se a direção de prova considera que ignorar a ordem dela ali naquele momento seria um agravante e o Verstappen tomasse, de repente, 10 segundos ou até mesmo o tempo de um drive-thru, que são 25 segundos no tempo final de prova. Aí ele poderia perder, inclusive, o pódio. Então, acho que a decisão foi a mais correta, acho que foi um bom início de temporada e méritos totais para o Hamilton, que criou toda essa situação e segurou o Verstappen com um carro melhor, com pneus melhores e tendo asa móvel nas últimas voltas da prova. A gente tem que sempre destacar isso. O Hamilton fez uma corrida daquelas de colocar ali na prateleira como uma das melhores que ele já fez na Fórmula 1. Para mim, foi uma das melhores corridas do Hamilton nesses últimos anos.
E isso, Sibila, que o Rafa lembra, o momento em que o Verstappen tem que devolver a posição para o Hamilton, Rafa destacando, inclusive, o trecho de pista, as dificuldades que o Verstappen teve para depois se recuperar, isso aconteceu na volta 53, né? O GP tem 56 voltas. E muita gente ficou se perguntando, pô, será que o Verstappen não teria condições de depois ainda ter tempo de ir para cima do Hamilton? A gente viu que ele até foi, mas ele não teve, de fato, um grande momento para atacar depois disso. E até fui buscar aqui quanto tempo que o Verstappen estava atrás do Hamilton, exatamente no ponto da curva 4, quando acontece todo o problema de superar os limites da pista, quanto que ele estava atrás do Hamilton na última volta. ele tinha 6 décimos. Ele estava colado, mas seria muito difícil dele atacar. Então aí a gente também destaca mais uma vez o mérito do Hamilton de, nesse trecho final, apesar das dificuldades que o Verstappen teve que enfrentar, do Hamilton ter segurado o holandês.
Você falou do total de volta, 56, lembrando que o fato de que precisamos de uma volta a mais de formação de grid por conta do problema da Red Bull do Pérez, tirou uma volta do Verstappen no ataque final. Então, ali, aquele problema do Pérez também acabou prejudicando o Verstappen. Para quem quer entender um pouco como que é esse desgaste do pneu, de equipamento, a questão da bateria, quando um carro anda próximo do outro, e o difícil que é você estar toda hora andando atrás, a gente vê que, na volta seguinte, a tentativa essa de passar pela curva 4, que ele tem que devolver a posição, o Verstappen chega a ficar mais de um segundo do Hamilton. Ele, em uma das voltas finais, ele perde a possibilidade do DRS. Ele faz a volta inteira sem o DRS, porque ele não consegue se aproximar naquele momento, estar a menos de um segundo. E aí, na volta final, me parece que é o momento em que o Verstappen está melhor de novo para tentar um novo ataque. O momento que ele chega mais junto do Hamilton após ter devolvido a posição. Se tivesse, talvez, uma volta a mais, talvez ele tivesse conseguido mesmo, porque naquele momento parecia que o equipamento dele tinha voltado a ter boa performance. Mas eu acho que a gente não pode tirar o mérito do Hamilton numa defesa de posição com pneus duros, 11 voltas mais velhos. Acho que seria muito triste na abertura da temporada, uma temporada em que a gente esperava por tanto tempo, por conta de como foram os testes, a gente terminar com uma corrida tendo resultado definido por uma punição. Então o Hamilton termina em segundo, mas vence porque o Verstappen é punido. Acho que se a direção de prova foi dura, incisiva, e disse tem que devolver a posição agora, e a Red Bull acatando, acho que foi o melhor para o esporte, para que a gente tenha uma visão sobre a Fórmula 1 e para os novos fãs que estão chegando verem, bom, o que termina, como termina na pista é o resultado mantido, que não aconteça o que aconteceu em temporadas passadas da Fórmula E, que o resultado da pista nunca era mantido, sempre tinha resultados que eram depois, por conta das punições, eram alterados, nem o pódio era mantido. Enfim, acho que foi a melhor decisão tomada e deixa a gente animado, né? O próprio Verstappen, a cara do Verstappen, dando entrevista no pós-corrida, mostrava: perdemos uma corrida, ganha. E acho que isso vai fazer com que na próxima corrida, que a gente vai ter lá em Imola, o GP de Emília-Romanha, acho que vai fazer com que a Red Bull não cometa os mesmos erros e que vamos ter uma corrida de novo com uma forte disputa.
Pedrão, a gente ainda está vivendo esse momento pandêmico, né? A Fórmula 1 planeja 23 corridas, mas a gente não sabe se a Fórmula 1 vai conseguir entregar as 23 provas. Nós tivemos um número reduzido por conta de tudo que aconteceu já no ano passado e a expectativa é de que a gente tenha mais provas nesse ano. Não sei se isso vai acontecer de fato. Não sei se a Fórmula 1 vai conseguir entregar. De qualquer maneira, como a gente não pode falar muito a longo prazo, pensando na temporada toda, por conta desses ingredientes, por não saber de fato quantas corridas a gente vai ter. Mas, Pedrão, o que, que você tirou dessa primeira prova, pensando nas circunstâncias específicas dessa prova, mas o que a gente pode ter pela frente nas próximas corridas, para a gente não olhar muito lá na frente? Que cenário você imagina daqui para frente? Um cenário parecido com o que a gente teve agora, uma briga, de fato, muito próxima de Verstappen e Hamilton? Ou você acredita numa situação de uma outra prova, o Verstappen conseguindo uma folga um pouco maior, a Red Bull mostrando ser mais veloz? Qual a tua visão para as próximas provas da temporada, Pedro?
Eu espero novas batalhas desse tipo que a gente está vendo. O carro da Red Bull mais forte, a Mercedes compensando seja na estratégia ou no braço do Hamilton. O carro da Mercedes, ele foi um carro que, apesar da gente ter tido uma mudança pequena de regulamento no assoalho, foi um dos carros que sofreu muito, porque ele é um carro que ele funciona com rake baixo, que é a relação da traseira com o solo, diferente do da Red Bull. E os engenheiros da Mercedes nunca esconderam que o carro estava sofrendo, desde a pré-temporada e tudo mais, só que você não tem como simplesmente mudar a filosofia do carro e fazer ele um carro com rake alto para ele se adaptar. Então você tem que pegar, estudar a relação do carro com o que acontece no túnel de vento e entender isso e carregar para as próximas provas. Ao mesmo tempo, é uma temporada que a gente teve muito pouco tempo de carro na pista na pré-temporada, foram só 3 dias. Então, por causa disso, ainda que a Mercedes seja uma equipe multicampeã e que tenha toda a condição para dar a volta por cima, eu acho que a gente, nesse início, pelo menos nas 3, 4, 5 primeiras provas, vai ver uma Red Bull mais forte e talvez no meio do campeonato fique mais equilibrado ou até a Mercedes se supere. Isso também depende do que a Red Bull tem programado em termos de desenvolvimento. De toda forma, eu acho que isso vai ser espetacular para a gente. Um pouco mais para trás, você tem... A gente já está tanto tempo no regulamento híbrido, com algumas mudanças desde 2014, que os times lá de trás conseguiram chegar. A Honda conseguiu produzir um motor forte e, ao mesmo tempo, que não quebre, como era a tônica dos primeiros motores Honda desde a volta, ali com a McLaren e tudo mais. Então, isso também trouxe quem? Trouxe a AlphaTauri junto. A McLaren está de Mercedes, veio junto. A Ferrari resolveu alguns dos problemas, está vindo junto. Então, assim, a briga vai ser linda ali na frente. Como no ano passado, se eles derem mole, vai pintar um vencedor de meio de pelotão. E a briga em si no meio de pelotão, como a gente já viu nessa corrida, vai ser muito boa. Então, eu acho que essa tem tudo para ser uma das melhores temporadas dos últimos tempos, em termos de imprevisibilidade de vencedor, e também com belas disputas no meio.
O Pedro já começou a falar um pouco sobre essas disputas mais intermediárias, né, Rafa Lopes? Naturalmente, o assunto Hamilton e Verstappen vai acabar voltando em algum momento aqui da nossa conversa. Mas um detalhe que já chama a atenção no momento da largada, a disputa entre o Bottas e o Leclerc ali por posição, talvez tenha acontecido por uma classificação ruim do Pérez, né? Talvez o Pérez era para estar ali, talvez, brigando pelaquela posição com o Bottas, mas aí a gente volta à circunstância específica do Bahrein, em que o Pérez teve que fazer corrida de recuperação, aliás, mais um final de semana espetacular do mexicano. A gente tem, não só nessa disputa entre Mercedes e Red Bull, eventualmente uma Ferrari, eventualmente uma McLaren, mas as outras disputas são muito especiais, né? A gente, até o problema do Gasly, o Gasly estava brigando entre os primeiros colocados, as duas McLarens, Rafael Lopes, juntas ali brigando lado a lado na pista, e a gente sabe que ali, entre Norris e Ricciardo, ninguém vai facilitar, então a gente tem aí pela frente provavelmente grandes provas, pensando nessa disputa por uma terceira posição de protagonistas de equipe, por quarta posição e quinta posição entre os pilotos. A expectativa é muito boa também, né, Rafa?
Sim, você falou sobre o Pérez, só para a gente completar, vai decidir o campeonato, ao meu ver, a equipe que tiver o segundo piloto mais forte ali entre Mercedes e Red Bull. E eu acho que a contratação do Pérez foi crucial para a Red Bull ter um grande desempenho nessa temporada. O Pérez já mostrou o que veio nessa primeira corrida. Teve problemas no treino, está se adaptando ainda ao conceito do carro da Red Bull, que é completamente diferente do carro da Racing Point que ele pilotou no ano passado. Como disse o Pedro, é um carro com rake alto, né, que tem uma traseira mais alta e tem um grande desempenho, né, que vai ter um grande desempenho ao longo do ano, vai ser um grande segundo piloto. Sobre a disputa ali pelo terceiro posto, vai ser uma grande loteria, né? Nessa primeira corrida do ano, a McLaren andou melhor, a Ferrari chegou próximo. A Aston Martin foi a pior das três, das cinco ali, né? Foi que menos teve desempenho. A Alpine teve problemas ao longo da corrida também, né? O Alonso teve um problema de freio, né? Um saco, né? Uma embalagem de sanduíche entrou no duto de freio e ele teve que abandonar a prova. E o Ocon foi atingido pelo Vettel na parte final da corrida e perdeu as chances de brigar por pontos. Mas a gente tem ali um bolo ali muito equilibrado, a estreia muito boa do Yuki Tsunoda, que, para mim, é o melhor japonês que vai, que é o japonês com mais potencial, não dá para dizer que é o melhor, porque ainda não é só a primeira corrida dele, mas é o japonês com mais potencial em termos de talento, em termos de cabeça, que já entrou na Fórmula 1. Ele mostrou isso na primeira corrida, foi agressivo, mas foi cerebral ao mesmo tempo. Então, acho que essa briga ali de meio de pelotão vai ser muito boa e, como disse o Pedro, concordo com ele, acho que a gente pode ter sim uma chance ali de uma dessas equipes ali que brigam pela terceira força beliscarem uma vitória ao longo do ano, mas vai ser uma briga muito acirrada e hoje eu não tenho palpite para ver, para saber, para dizer qual a equipe vai terminar na frente do campeonato. A McLaren saiu na frente, mas ainda é muito cedo para cravar quem vai ser a melhor entre as equipes de meio de pelotão. Vai ser muito equilibrado e eu acho que em cada circuito vai ter uma equipe mais forte e isso vai ser muito legal ao longo do ano.
O Rafa já lembrou sobre essas disputas e agora, Sibila, até deixo vocês bem à vontade aqui para destacar qualquer trecho dessa prova espetacular que a gente teve no Bahrein, mas algumas coisas muito interessantes. Tem o Vettel que foi o último a fazer a primeira parada, depois a gente vê o Vettel passando o Alonso, dois campeões mundiais, quando o espanhol tinha naquele momento 8 voltas de pneus médios e o Vettel com 19 voltas, depois o Sainz passando o Vettel e o Alonso, o Pérez passando o Sainz, foram grandes disputas e com esses componentes, né, Sibila? dois grandes nomes do automobilismo mundial. Em alguns cenários, a gente teve ali duelo de gerações, o Raikkonen e o Russell, a grande ultrapassagem do Homem de Gelo. Que mais você destaca, além também do fato de Tsunoda, né, conseguindo o seu primeiro ponto na sua primeira prova, Cibilo?
Esse lance do Alonso, Vettel e Sainz, ele é muito engraçado porque ele é uma ordem cronológica da posição na Ferrari, né? Alonso sai para o Vettel e o Vettel sai para o Sainz e os três ali andando num trenzinho. Acho que isso ficou legal, né? Tem toda uma história por trás. Eu queria destacar, antes de falar dessas disputas, é que todos os pilotos que mudaram de equipe, na sua equipe nova, perderam para o piloto que estava já anteriormente. Então, o Pérez perdeu para o Verstappen, o Ricciardo perdeu para o Norris e o Vettel perdeu para o Stroll. Existe toda uma fase de adaptação, mas também alguns problemas que aconteceram com esses pilotos. Agora, eu acho que vai ser uma disputa muito legal. A gente viu uma manobra, uma briga entre Leclerc e Norris, que foi super interessante. Tem essa disputa que a gente viu do Alonso, Vettel e Sainz. São equipes que estão aparentemente muito próximas. Foi uma pena o Gasly ter saído no início da corrida, num erro próprio dele ali, claro, início de corrida, estava todo mundo muito junto, mas ele acaba acertando a traseira do Ricciardo, quebrando a sua asa dianteira e ali, fim de corrida para ele. Teria sido muito interessante ver a posição da AlphaTauri tendo largado bem nessa briga de meio pelotão, porque eu estou aqui com o tempo de voltas mais rápidas da corrida. A gente pega aqui que a volta mais rápida é a do Bottas, que ele faz para ganhar o ponto, mas tirando a do Bottas, tem o Verstappen com 1.33.2 na volta 41, depois o Pérez, 1.33.9 na 44, aí o Hamilton, 1.34.0 na 44, o Gasly mete 1.34.090 na 48. Então mostra que a performance da AlphaTauri, em termos de volta rápida ali durante a corrida, né, com o carro com configuração para a corrida, estava próximo de um possível desempenho da Mercedes em termos de momento de acelerar. A McLaren ficou 3 décimos atrás da Mercedes. Então, assim, vai ser um campeonato em que as equipes estão muito próximas, e eu acho que desse pelotão intermediário, McLaren, Ferrari e AlphaTauri aparentemente estão à frente de Aston Martin e Alpine, e me preocupa um pouco o Vettel. Lembrou o Vettel da Ferrari dessa última temporada. Ele, tudo bem, desconfortável, a Aston Martin está com problemas desde o início da pré-temporada, mas o Stroll, dentro do possível, conseguiu entregar uma corrida honesta. E o Vettel esteve muito mal durante todo o fim de semana. O erro dele ali na hora que ele é ultrapassado pelo Ocon é muito Vettel da Ferrari. Então, isso acho que pode ter sido já um balde de água fria. É claro, é tudo muito cedo, mas naquela euforia da galera que quer ver a Aston Martin bem, com motor Mercedes, com tetracampeão, a gente vê o Vettel cometer os mesmos erros que cometia na época da Ferrari. Dá uma, né? Puxa, será que acabou mesmo pro Vettel a Fórmula 1?
E Alonso, hein, Pedrão? A gente viu o Alonso, infelizmente, abandonando, né? Antes de citar aqui esses lances que a gente acabou de frisar, a disputa dele com o Vettel, envolvendo também naquele momento o Sainz. A gente pode pensar pro Alonso nesse início de temporada. Acho que a qualidade dele é indiscutível, um dos maiores pilotos das últimas décadas, sem dúvida nenhuma, não só pelas conquistas, mas pelo talento dele. O que você vê pro Alonso nas próximas provas, Pedro?
Olha, Brunão, eu queria até complementar a informação do Rafa, já que você trouxe Alonso. O Tsunoda, ele fez uma bela estreia e com uma ultrapassagem sobre o Alonso, né? Uma bonita ultrapassagem por dentro, ali na curva 1, se eu não me engano, para conquistar 2 pontinhos com o 9º lugar na sua primeira corrida. Então, também falando o que o Sibila, complementando o que o Sibila falou, é um carro bom que vem para brigar. Ele é o cara que tira leite de pedra, né? É o famoso cara que tira leite de pedra. Ele, na classificação, conseguiu botar o carro no Q3, na sua primeira experiência com esse carro em corrida, né? Em fim de semana de corrida, depois de 2 anos. O Ocon ficou ali em 16º. Então, a gente sabe que o carro é um carro que tem potencial, porque esse carro, ano passado, ainda que tenha sido em condições não normais, conseguiu, se bem que teve uma corrida que foi tranquila, o Richard subiu o pódio, o Ocon subiu o pódio também, foram 3 pódios na temporada. Então, é um carro que tem um potencial na mão de um bom piloto para evoluir. O quanto isso vai acontecer, a gente não sabe, porque ao mesmo tempo que o Alonso é um grande piloto, ele é um cara que, quando as coisas não dão certo, ele costuma tumultuar um pouco o ambiente. Ele saiu, foi conquistar outras coisas, ver outras experiências. É um piloto ainda mais completo, ainda mais versátil, que tem tudo para levar esse time para efetivamente brigar pela 3ª posição no campeonato e, quem sabe, nos próximos anos,
com a mudança de regulamento, conquistar já, com uma idade avançada, um tricampeonato. Não sei, a gente é a primeira corrida ainda, mas eu acho que ele vai estar incomodando muito o pessoal ali que briga pelo posto de terceira melhor equipe.
Meus amigos, para a gente fechar aqui o assunto Fórmula 1, a gente vai tratar já já da estreia nos canais Globo da Xtreme E, novidade na programação do Sport TV, já nesse próximo final de semana, mas eu queria que você, Rafael Lopes, Sibila, Pedro, falassem um pouco agora nesse finalzinho, um destaque que vocês queiram fazer ainda sobre a prova e já pensando no que a gente deve ver em Imola, a Fórmula 1 com a próxima prova no dia 18 de abril. Fala, Rafa.
Acho que a gente tende a ver mais uma corrida nesse esquema, né? A Mercedes, inclusive, já fez aquele... O Toto Wolff já deu aquela declaração clássica dele dizendo que em Imola, em Portugal, as duas próximas corridas do ano, vai ser complicado para a gente, mas quando ele fala isso, a gente sabe que não dá muito para confiar, né? Toda vez que ele fala, os outros são favoritos, aí a Mercedes tira um coelho da cartola, parece que alguma coisa diferente e consegue andar direito. Mas eu acho que a Red Bull, nesse momento, é o melhor carro da temporada e tem um Verstappen muito motivado e com o Pérez ali, que já mostrou que vai mostrar serviço. Acho que a gente vai ter um grande desempenho da Red Bull e ver o que o Hamilton pode fazer aí para compensar essa diferença do carro. A Mercedes estava muito mais atrás na pré-temporada do que a Red Bull e nessa primeira corrida do ano já mostrou que chegou para a briga, né? A Red Bull não é o melhor carro, mas a Mercedes evoluiu bastante em relação ao carro da pré-temporada. O que eu acho aí, que eu até dei um pitaquinho aí no meio da corrida, no meio do podcast, é que o Bottas está numa fase tenebrosa, né? Você vê que a corrida dele foi uma corrida horrorosa, ele não chegou nem perto de ameaçar. Fez a melhor volta no fim, botou pneu novo, né? Aquela tática tradicional. Mas a corrida dele foi uma corrida que... a gente não viu o Bottas na corrida, a gente viu o Bottas, nem quando ele fez a melhor volta no final, a gente viu o Bottas porque estava se focando na briga lá entre o Hamilton e o Verstappen pela liderança. O Bottas fez uma corrida muito discreta, tem boato já, inclusive, de que a Mercedes não ficou satisfeita com o desempenho dele nessa primeira corrida do ano. No final de semana inteiro, ele reclamou muito do carro, enquanto o Hamilton foi lá e tirou o desempenho do carro, né? Conseguiu fazer frente aos carros da Red Bull. Então, eu acho que nessas próximas corridas é ver muito o que o Hamilton pode fazer para compensar essa diferença. Mas nesse momento do campeonato, pelo menos até o Grande Prêmio de Portugal, a Red Bull é o melhor carro do ano e o Verstappen é favorito. É ver se ele vai conseguir confirmar isso na pista. Na primeira corrida do ano, deu Hamilton numa corrida em que a Red Bull era favorita. Então, você tem todas essas nuances, né? Os carros com desempenho, apesar da Red Bull estar na frente, o desempenho dos dois carros está muito próximo. Então, qualquer errinho na estratégia, qualquer manobra ali, qualquer diferença entre os pilotos pode conferir uma vitória ou uma derrota numa corrida. Vai ser muito legal ver essas próximas provas, mas nesse momento a gente destaca o melhor carro da temporada é o da Red Bull e com o Verstappen motivado, pode ser que ele consiga sim aí uma vantagem nesse início de campeonato. Mas acho que lá para metade vai estar tudo equilibrado e vai ser um final de campeonato, vai ser um campeonato inteiro muito de tirar o fôlego.
Ô Sibila, a gente viu um pouco o Bottas, mas quando ele apareceu em destaque na corrida, nós vimos os mecânicos também, né? Porque, além disso, o Bottas ainda sofreu com aquela parada desastrosa da Mercedes. A gente falou muito da Mercedes sobre estratégia, sobre excelência, mas, de fato, ali o Bottas acabou sendo atrapalhado, ficou um bom tempo parado, Sibila.
Acho que foram 10 segundos parado no box, o pneu dianteiro direito, se não me engano, travou e não saía ali de jeito nenhum, mas que, de fato, não iria interferir em nada no resultado da corrida. Se o pit stop tivesse sido um pit stop normal, o Bottas teria terminado na terceira posição, como terminou longe dos ponteiros. A preocupação do Toto Wolff e da Mercedes, algo que a gente já falou aqui no podcast, é porque hoje a Red Bull tem um segundo piloto que vai brigar por pódio frequentemente e vai vencer corrida este ano. O Gasly, que, na minha opinião, é mais piloto do que o Albon, mas que na sua temporada de Red Bull foi um desastre, não colaborou. O Albon não conseguiu colaborar em uma temporada e meia para que a Red Bull brigasse pelo título mundial de construtores. Neste momento, a Red Bull tem um piloto que é muito bom de corrida. Eu nem acho o Pérez tão rápido em classificação, mas o Pérez é daqueles pilotos que sabe cuidar de pneu, que é bom de estratégia, que é, sabe fazer ultrapassagem. Ele vai ser bastante constante, assim. Provavelmente vai largar sempre atrás do Verstappen, mas não significa que vai terminar sempre atrás do Verstappen. E para o restante da temporada, eu fico naquele saudosismo entre McLaren e Ferrari. Acho que a gente já teve um pitaquinho nessa corrida do que pode ser. O Ricciardo vai melhorar o seu desempenho, vai se aproximar do Norris. Naquela disputa de pilotos que estavam na casa contra os que chegaram, eu esqueci de falar que o Sainz também ficou atrás do Leclerc, mas eu acho que o Sainz teve um fim de semana bastante honesto por uma estreia numa equipe nova, e o Leclerc fez uma boa corrida com uma Ferrari que realmente é melhor. E para terminar o assunto Fórmula 1, eu peço para o Rafa Lopes dar uma informação aqui, porque acho que a grande dúvida é quando que o Mazepin vai completar uma volta de corrida. Não foi a pior estreia de um estreante, Rafa?
O pior é que não, né? Eu estava olhando aqui os dados, né? Teve piloto que completou menos metros, porque a disputa nos metros, no caso, né? Ele bateu na curva 3 do Grande Prêmio do Bahrein, no lado oposto ao que o Grosjean bateu no ano passado, o Mazepin, que assumiu o cockpit que era do Grosjean na Haas. Foi uma estreia tenebrosa. Acho que a gente estava até debatendo aqui antes de entrar no ar, né, Pedro? Quantas vezes ele rodou no fim de semana? Acho que ele rodou uma vez, pelo menos, por treino. A média sensacional, assim, de rodadas por treino, né, por sessão no fim de semana. Mazepin fez uma estreia tenebrosa, não esperava nada diferente. É a Haas está pagando o preço de não ter evoluído o carro do ano passado, só fez as atualizações necessárias pelo campeonato e colocou dois pilotos completamente inexperientes, né? Tanto o Mazepin quanto o Mick Schumacher, que até fez uma corrida bastante honesta, apesar da rodada no início da prova, está pagando esse preço. O Mazepin bateu feio e tudo bem, né? Ele é o dono da equipe, ele bota o dinheiro lá dentro, tá com a vaga garantida, então não tá nem um pouquinho preocupado. A gente pode fazer um bolão aqui, né? Quando é que ele vai completar uma volta na Fórmula 1? Eu não tenho... Eu acho que vai demorar aí um tempinho.
Imola é preocupante. Imola é difícil, não sei, não garanto. Antes do Pedro falar, tem um meme sensacional que é ele na carona ali da moto quando ele é resgatado depois do acidente. E daí o meme diz: momento em que dá maior velocidade do Mazepin durante todo o tempo.
Sensacional.
E tem. Já tem os memes, já tem o site. Mazepin já rodou hoje, obviamente. Já tem um vídeo com todas as rodadas do fim de semana. Porque também...
A flautinha.
Exatamente. Além do desempenho fraco, é um piloto que chegou na Fórmula 1 cercado de polêmica extrapista. Então teve toda essa pressão. Agora eu me pergunto o seguinte. Se a Haas botou esse cara, mesmo antes disso tudo, por causa do grande caminhão de dinheiro que ele traz, por que que aí isso ainda não resultou no carro, na estruturação da equipe? Cadê esse dinheiro? Porque o carro... ele é 2020 piorado. As piadas que a gente fazia, mais lento que a Williams, mais lento que a Ferrari, esse ano é mais lento que a Haas. Então, assim, cadê esse investimento? Só no ano que vem? Assim, a Haas assumiu esse risco em troca, provavelmente, um caminhão de dinheiro para poder fazer um carro minimamente competitivo. E não foi nem de perto o que aconteceu. Então, vamos ficar de olho. Mick Schumacher adotou uma postura humilde, que é o que você espera de um estreante. Fez o que deu para fazer com aquele carro, não tinha muito que pudesse fazer, e é isso, vai passar uma temporada de aperto, tentando aprender realmente, tentando provar que o talento dele é maior do que o carro, porque a gente consegue ver no Russell muito isso, para ver se ano que vem ele consegue evoluir, talvez beliscar uma vaga ali na Alfa Romeo, conseguir fazer um campeonato melhor para subir até onde ele quer, que deve ser a Ferrari igual o pai.
O Mazepin, eu achei a estatística. Aliás, as estatísticas. Ele é o piloto que ele tem mais voltas de apresentação na carreira do que volta lançada em corrida, né? Foram duas no Bahrein, e ele não completou nem a primeira. É o primeiro piloto desde 2018. Primeiro piloto abandonado desde 2018, desde o Sergei Sirotkin, que é compatriota dele, abandonar na estreia. É o primeiro piloto a abandonar na primeira volta desde o André Lotterer no Grande Prêmio da Bélgica de 2014. E, como eu disse, não foi o piloto que bateu o recorde, né, de metragem, né, de menos metragem numa primeira volta, numa estreia. Né. Foi justamente em 2002, na primeira volta do Grande Prêmio da Austrália, o Alan McNish e o Felipe Massa ficaram fora na primeira curva, no acidente no circuito de Melbourne. Então eles andaram um pouco menos de metros ali do que o Mazepin nessa primeira corrida, mas foi um acidente, dá para tirar ali, porque aquela primeira curva da Austrália é bem apertada, né? E sempre tem problema. O Mazepin rodou sozinho, né? Na curva 3 bateu sozinho, não tinha ninguém disputando com ele, ele errou o ponto de acelerado e foi direto pro muro.
O apelido em inglês é sensacional, né? Mazepin.
No nosso português, podia ser um Mazepião que estava tranquilo, né?
Mazepião é bom. Mazepião é bom. Mazepião.
Muita coisa. O sujeito agora, quando vai fazer exame para saber se tem labirintite, eles pegam um DVD do Mazepin e ficam em looping. Aquela primeira volta aí, em volta de classe. Se você passar em um ano, você não tem o problema.
Aliás, ver a corrida, ver os treinos, né, e a corrida, só antes da gente completar, mudar de assunto, ver os treinos e a corrida na onboard do Mazepin é de ficar tonto, né? Você fica completamente tonto, você não consegue ver. Sorte que é rápido, né? Porque acaba rapidinho, né? É um trailer, né? Não é uma corrida inteira, mas é complicado.
É teste de labirinto. O Rafael Lopes já botou o despertador no domingo para acordar cedo, porque 7 da manhã. O Sport TV vai mostrar a primeira etapa da história, não só do campeonato, da Extreme E. Nós teremos a primeira etapa no deserto de Alulá, na Arábia Saudita. Imagens belíssimas. Aliás, o conceito da categoria é justamente esse, né? Levar os carros, os SUVs off-roads, para lugares de clima extremo, ambientes extremos, lugares inóspitos. E a gente vai ter no final de semana a estreia da Extreme E. Rafa vai falar agora um pouco mais sobre a dinâmica desse final de semana, né, Rafa? O Sport TV vai mostrar as semifinais de forma inédita a partir de 7 da manhã e ali por volta de 8h20, 8h30, a grande decisão dessa primeira temporada da Arábia Saudita. E a expectativa é que a gente tenha uma das etapas no Brasil. A penúltima etapa desse ano está marcada para Santarém, no Pará, dentro da Floresta Amazônica.
Então, a gente tem aí essa Extreme E, né, que é primeiro fim de semana, um conceito completamente diferente de corrida. É um traçado que, no deserto de Al-Ula, na Arábia Saudita, que tem mais ou menos cada volta, são duas voltas por corrida, né, são mini corridas eliminatórias ali, quatro carros em cada uma delas, e aí eles disputam entre si para... na sexta, no sábado, né, para marcar tempos e definir a ordem das semifinais de domingo, né? São duas semifinais, uma semifinal que eles chamam de corrida maluca, são os quatro piores do sábado e classifica apenas um para a final, e a outra semifinal são os quatro melhores, classificam três para a final, para a decisão, que vai ser por volta de 8h20 da manhã, e a gente mostra ao vivo no Sport TV. É uma categoria que tem um conceito ecológico, né? A ideia é chamar atenção para os ecossistemas ameaçados do mundo. Então, são cinco etapas. A primeira no deserto lá da Arábia Saudita, a segunda, eles chamam de Ocean Expritz, né? O Expritz do oceano, vai ser no Senegal, na beira da praia, ali, beira do Oceano Atlântico. A terceira etapa é o Expritz do Ártico, que vai ser na Groenlândia, no gelo. Depois, o Expritz da Amazônia, que vai ser em Santarém, no Brasil. E a última etapa é o Expritz Glacial, na Terra do Fogo, lá no sul da Argentina, onde está o Sibila, né? Pode falar até mais um pouquinho sobre lá, como é que funciona o clima lá na região, mas são etapas, a etapa do Brasil deve ser em outubro, né? Claro que se a pandemia deixar, né? Tem toda essa questão da Covid-19 que ainda atrapalha o calendário de todas as categorias no mundo, as do Brasil, inclusive. A gente já teve várias etapas aí de categorias nacionais sendo adiadas por causa da piora da pandemia aqui no país. Mas eu gosto do conceito, que é um conceito completamente diferente. Ela é totalmente sustentável, né? Toda energia gerada é gerada de forma sustentável, seja por energia solar ou por células de hidrogênio, né? Então, toda a geração de energia é feita de uma forma sustentável, o que é muito legal. E é uma categoria que você tem, pela primeira vez na história do automobilismo, igualdade entre homens e mulheres. Todas as equipes são formadas por duplas, formadas por um homem e por uma mulher. A gente tem grandes nomes nessa categoria, a gente tem Nico Rosberg e Lewis Hamilton como donos de equipe, o que é muito legal. O Carlos Sainz também, o pai, né? O Carlos Sainz pai é dono de uma equipe e vai pilotar. O Jenson Button, campeão da Fórmula 1 em 2009, também é dono de uma equipe e vai fazer a pilotagem. A gente tem entre as mulheres a Laia Sainz, a Laia Sanz, que é uma piloto famosa de rally lá na Espanha. A gente tem cadê ela? Estou pegando aqui a lista certinho, mas a campeã da W Series, né, a categoria feminina, Jamie Chadwick, que é também piloto de desenvolvimento da Williams na Fórmula 1. A gente tem vários, o Sebastian Loeb, mega campeão no rally. A gente tem o Stéphane Sarrazin também, que foi um piloto com carreira na Fórmula 1, chegou a correr na Fórmula 1, fez carreira na Fórmula E. Você tem equipes como a Chip Ganassi também entrando como americana, né, e outros nomes aí que você está acostumado a ver em rally. Né? A gente tem Andretti também, outra equipe forte aí na categoria. E nessa primeira corrida a gente não vai ter a Tecchita, né, que também é uma equipe na Fórmula E. Ela não vai estar nessa primeira corrida porque não conseguiu aprontar o carro a tempo, mas para a segunda prova já no Xprix do Oceano, né, no Senegal, ela vai estar presente nessa primeira. Apenas 9 times vão estar presentes nessa corrida. São 18 pilotos, então, né? 9 homens e 9 mulheres. E é muito legal ver essa categoria aí começando. Vai ser muito diferente. E pelo que eu vi nos takes, né, nas imagens do deserto, vai ser um negócio bem legal. Eu vi uma volta no traçado de Al-Ula, né, no deserto de Al-Ula, que é bem legal ali. O traçado tem salto, tem uma premiação, tem uma pontuação para o maior primeiro salto da corrida, né? Então, o carro que conseguir dar o salto mais extenso, logo no início da prova tem um salto, ele vai ganhar pontos extras também na classificação. Então, é entretenimento, é uma coisa para você chamar atenção para a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, mas também vai ser muito divertido para quem estiver em casa assistindo.
São vários conceitos, né, Sibila? Na mesma categoria, a questão da preocupação com a situação do meio ambiente, do aquecimento global, essa divisão entre homens e mulheres, cada um tendo a oportunidade de dar uma volta. Recentemente, a gente teve a estreia no Sport TV da Fórmula E, são carros completamente diferentes, mas até para que a galera tenha uma noção de diferença de potência, a gente tem nesses SUVs off-road uma potência de 400 kW, aproximadamente aí 550 cavalos. Hoje, o carro da geração atual da Fórmula E está na casa dos 250, há uma expectativa até de que na próxima geração chegue a 350. E essas corridas, Sibila, corridas rápidas, 2 voltas, cada piloto, homem e mulher, dando uma volta, e aproximadamente 16 quilômetros. Qual a tua expectativa em relação a esse primeiro campeonato da Xtreme E? Lembrando também desses grandes nomes que o Rafa citou, que já vão participar da primeira temporada.
A expectativa é a mais alta possível, né? Primeiro, pelos cenários escolhidos, vai ser, com certeza, a competição de automóveis com cenários mais bonitos que possam existir, porque os locais foram escolhidos a dedo. Você falou na apresentação locais extremos e inóspitos, nenhum que o Cleiton Conservani já não tenha ido, provavelmente, né? Podia se chamar Fórmula Cleitinho Conservani, Planeta Extremo, porque essa é a ideia. E eu acho muito bacana a busca do automobilismo com a questão da sustentabilidade, né? A gente sabe que a Fórmula E tem essa pegada. Eu tenho algumas críticas em relação à Fórmula E, em relação ao desenho do circuito. Acho que acaba travando um pouco a disputa das corridas, mas o conceito é muito legal. Primeiro que você leva as corridas para dentro da cidade, então você aproxima com o público. Segundo, o conceito de ser os carros elétricos. Então, eu acho que ali a mensagem ainda vai ser ainda maior. Por quê? A gente vai estar no meio da natureza mesmo, vendo carros que não estão degradando a natureza. Então, você está passando muitas mensagens. Há a mensagem também da inclusão, de você abrir o automobilismo para mulheres. A FIA, recentemente, também criou uma categoria destinada somente a pilotas. Acho que isso é muito importante. E com esses nomes que estão por trás da categoria, vai fazer com que a categoria tenha uma exposição, né? Você, quando tem o Hamilton e o Nico Rosberg como dono de equipe, quando você tem o próprio Zak Brown como CEO da Andretti United, isso mostra o envolvimento que esse pessoal atual do automobilismo, ligado à Fórmula 1, que é né, a nata do automobilismo, como eles também estão olhando para o futuro. Então, acho que vai ser uma categoria que vai ter bastante repercussão. Acho interessante o fato de serem apenas 5 provas, porque tem que ter aquele gostinho de quero mais. Não tem todo fim de semana, então quando tem, eu quero assistir, já que a Fórmula 1 está com 23 provas, a Fórmula E tem, nesse momento, não está com o calendário tudo completo, mas também tem bastante provas. Enfim, acho que a ideia, quando você tem essa ligação tão forte com os Estados Unidos, né, como eu falei, o Rafa falou, Chip Ganassi está por trás, o Andretti, Zak Brown, mostra que há uma intenção, um mercado olhando para esse futuro. Acho que vai ser muito legal, e vai ser muito legal ver um carro com as cores da Brown GP competindo de novo, né? Que são as cores do carro do Jason Button.
E tem mais um detalhe, você falou do calendário curto. Um dos motivos para o calendário ser curto é porque eles não usam transporte aéreo para levar o equipamento. Eles vão por um navio. Eles têm um Santa Helena, né? Um navio que eles levam para todas as venues, né? Todas as sedes das corridas, e ele também não é movido.
Ecologicamente correto.
Ele não é movido a energia suja, entre aspas, ele é movido a energia
limpa. Navio verde. Então,
você tem todo um conceito, não é só chegar lá, correr no meio ambiente, no meio da natureza e tal. Não, você tem foi tudo pensado para estrear essa categoria, inclusive a questão de transporte, né? Já que uma das coisas que mais polui, né, em termos de o meio ambiente são justamente as viagens aéreas, o gasto de combustível e a queima de combustível dos aviões. E outro detalhe que faltou falar sobre o calendário é que não tem público. E não é por causa da pandemia, é o conceito deles. Eles fazem um espetáculo pensando no cara que está em casa assistindo na televisão. É, não vai ter público, ao menos nessa primeira temporada, foi o conceito que eles falaram. Agora, eu duvido, hein, Sibila, se tiver realmente a etapa no Brasil, segurar o público lá em Santarém, viu? Acho que vai todo mundo querer ver a corrida.
Difícil, né? Difícil segurar a empolgação, principalmente com o conceito apresentado e com os nomes que vão estar correndo.
Pedrão, a galera que está acompanhando aqui o nosso podcast no GE, já tem muito conteúdo lá à disposição da Xtreme E para ter mais informações. Pedrão, que certamente vai acordar cedo também no final de semana para acompanhar de perto essa estreia da categoria.
Sem dúvidas. Trabalhei agora fim de semana, vou trabalhar na Semana Santa também, acordar cedinho no sábado e no domingo. Vamos ter uma apresentação falando dos principais aspectos da categoria agora nessa quinta-feira. O formato, o calendário, a questão da inclusão, como isso vai funcionar. E depois, na sexta-feira, temos uma entrevista exclusiva com Jenson Button, que vai ao ar também. E o nosso querido Rafa deve botar ali no blog mais alguns aspectos analisando a categoria. Então, sem dúvida, vai ter um conteúdo legal. Acho que esse domingo mesmo a gente também tem uma matéria com o Marcelo Correge no Esporte Espetacular, também apresentando a categoria. Então, o material não vai faltar. Eu queria ressaltar, os nossos amigos já falaram basicamente tudo que tem para falar, mas eu queria ressaltar que a organização da Fórmula E acertou muito nesse campeonato e eles têm um conhecimento muito grande do show, do espetáculo e de como entregar isso nas redes sociais. A Fórmula E tem uma entrada muito grande nas redes sociais e eu também acho que eles criaram, porque o rally é uma categoria complicada de você acompanhar na TV, porque os circuitos são longos, então é difícil você fazer uma transmissão. Você geralmente vê aqueles trechos do carro passando, quase atropelando todo mundo e o cara some. Mas essa é uma modalidade, uma categoria que ela é muito feita para ver na TV. Então, eu acho que o público vai gostar muito. A estética dos carros, a plástica dos carros fazendo curva, jogando aquela areia para o alto. Esse formato dinâmico de duas voltinhas, troca, vai a piloto, mulher. Acho que vai ser bem legal. Tô ansioso, cara. Tô ansioso para ver como é que vai ser isso, porque também a gente tá igual criança com um doce novo. Nunca vimos, é a primeira vez, como você falou, do campeonato, primeira corrida do campeonato, e vamos ver o que dá.
O formato, como disse o Pedro, ele é um misto entre o rally tradicional, aquele dos trechos, né, principalmente é mais para o rally de velocidade do que para o rally cross-country, né, os rallies do WRC do que para o rally do Dakar, por exemplo, do rally dos sertões que a gente tem aqui no Brasil, misturado com o rally cross, que é uma categoria super popular na Europa e nos Estados Unidos, que mistura asfalto e terra, né? Você tem saltos, são corridinhas curtas ali de 5-6 voltas, pilotos de rally e pilotos de fórmula também, né? De categorias tradicionais de asfalto correndo, disputando entre si. Eu fiz um evento do Hamilton em 2014 em Barbados, que tinha uma etapa na época do Global Rally Cross Championship, que foi bem divertido. A corrida foi a melhor coisa do fim de semana, as corridas do rally cross. Você não conseguia respirar porque era ação o tempo inteiro, e a promessa para a Xtreme E, que seja mais ou menos nessa linha do rally cross, com uma pitada de rally de velocidade. Vai ser diferente, como a gente disse, é novo para todo mundo, para a gente que vai fazer, para você que vai assistir, mas vai ser bem divertido.
E o Pedro falava sobre formato, de fato, o formato pensado para televisão, inclusive o formato que você vai acompanhar no Sport TV no próximo domingo é justamente esse, como a gente lembra agora. Semifinais inéditas, né? Inéditas, elas já vão ter acontecido. Teremos as duas semifinais a partir de 7 da manhã e a partir ali de 8h30, 8h20, ao vivo, a decisão da primeira etapa da história da Xtreme E. Agradecendo demais os meus parceiros Rafael Lopes, Rafael Sibila e Pedro Lopes. E lembro que esse podcast tem a edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Foi muito bom estar com vocês aqui pela primeira vez ancorando o podcast. Semana que vem a gente se encontra. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!